Nome de Deus e da lei, dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. Façam a leitura. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado, do contrário, se manifeste. A ata está aprovada. Expediente do Executivo. Ofício 105/2001. Peço leitura.
Ao senhor presidente do Legislativo, César Cortes. Assunto: encaminhamento de projeto de lei. Senhor Presidente, ao cumprimentar Vossa Senhoria e demais vereadores, encaminhamos o projeto de lei abaixo relacionado para análise e posterior votação. Projeto de lei número 035, de 14 de junho de 2021, o qual autoriza o Poder Executivo a adquirir materiais de construção para auxílio ao Presídio Estadual de Arroio do Meio.
Requerimento dos vereadores. Da vereadora Adila Ismael.
Adila Ismael, vereadora adiante firmada, vem respeitosamente requerer que seja encaminhado a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal estude a possibilidade de aplicar a vacinação Covid-19 através do drive-thru ou nos postos de saúde em horário diferenciado a partir deste momento, já que a idade alcançada são na maioria munícipes que estão trabalhando em horário comercial. Vereadora Adilis.
Da vereadora Maria Helena Mati.
Maria Helena Mati, vereadora adiante afirmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a solicitação a seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal faça a calçada de passeio da empresa Madeirão até a loja KF Motos no bairro Bela Vista, em virtude do grande movimento de pedestres, moradores dos loteamentos do bairro. Que a Administração Municipal faça a calçada de passeio na rua Antônio Fornari, sentido ao bairro Medianeira. Que a Administração Municipal providencie iluminação pública no trevo de acesso ao loteamento Sol da Manhã, em São Caetano, de frente ao posto Fórmula. Que a Administração Municipal providencie conserto de lâmpadas queimadas na rua IP Amarelo, em São Caetano, e na rua Alagoas, no bairro Aimoré. Vereadora Maria Helena.
Do vereador Marcelo Schneider.
Marcela Luiz Schneider, vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada solicitações ao seguir ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal providencie o conserto da pinguela próximo da Igreja de Pedra em Forqueta. Que a Administração Municipal providencie pavimentação da Rua das Indústrias. Que a Administração Municipal providencie o calçamento na Rua Bela Vista, no loteamento Arvoredo. Vereador Marcelo.
Do vereador Paulo Reck.
Paulo Reck, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as seguintes solicitações ao Executivo Municipal. Que a Administração Municipal execute uma operação tapa-buracos na rodovia Ernesto Dalpian, VRS 11, pois os buracos de grande porte existentes representam grande risco aos usuários da mesma. Que a Administração Municipal execute a pintura da faixa de segurança na rua Matias Rupes e na rua Olavo Trezel, próximo à Escola Princesa Isabel, no bairro Rui Barbosa. Que a administração municipal interceda junto à RGE, solicitando a troca de postes de madeira na rua Alvino Schneiders, no bairro Novo Horizonte, pois os mesmos apresentam risco de queda e segurança às pessoas. Vereador Paulo Reck.
Do vereador César Cortes.
César André Cortes, vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que seja encaminhada a seguinte solicitação à administração municipal. Que a administração municipal providencie a instalação de iluminação pública ao longo da rua Juscelino Kubitschek, pois é uma rua muito movimentada, usada como rota de alternativa para desviar do trevo de Arroio do Meio, a qual não tem iluminação pública, oferecendo insegurança às pessoas que ali transitam durante a noite. Vereador César.
Pequeno expediente. 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente. Fazer a inscrição junto à mesa. Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Vanderlei Majoro.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que nos assistem. O assunto que eu vou abordar hoje é uma das questões muito defendidas aqui dentro, não só nessa legislatura, mas de mais tempo, que trata principalmente da questão de asfalto. Então, a gente teve o anúncio aí de questões do governo do estado, trouxe uma demanda para vários municípios e para Arroio do Meio, asfalto Arroio do Meio Travesseiro, que é um trajeto muito solicitado para as pessoas que ali transitam e usam esse trajeto. Arroio Grande Capitão, uma possibilidade muito grande de convênio com o município, das duas pontas. Mesmo que o município tenha assumido o compromisso de avançar nessas duas situações, mas o que mais me deixou alegre, me deixou é muito animado. É uma notícia que a administração municipal me passou. De a capacidade de endividamento para um futuro financiamento aumentou consideravelmente da primeira consulta no começo do ano que se fez junto à instituição financeira. Com o valor que hoje o município, querendo adquirir modalidade de financiamento, logicamente terá que ser aprovado, estudado por essa casa, pode ser de até 15 milhões. E aí, vem ao encontro que eu venho defendendo, não só nessa legislatura, como nas outras, de que o município tem que ter coragem, a administração tem que ter coragem de fazer a diferença. Não ter medo de encarar situações maiores. O que, que eu quero dizer com isso? Hoje, aproveitar o limite máximo de financiamento e eliminar no município em torno de 20 quilômetros de estradas de chão significa um avanço muito grande em várias questões. Primeiro, no desenvolvimento do município. Temos várias regiões que hoje têm dificuldade para se desenvolver em função das estradas de chão. Podem pensar assim, mas por que, que o município vai adquirir um financiamento de 15 milhões se tem recurso próprio? Mas juntando recurso próprio, capacidade de investimento próprio com financiamento para 10 anos, descontando o que o município economiza com manutenção de ruas e chão, desgaste de maquinário, quase se paga o financiamento. Então essa é uma defesa, essa é uma vontade desse vereador, é uma coisa, é algo que eu vinha falando. Se nós tivermos coragem, elaborarmos projetos e conseguirmos sensibilizar a comunidade de entender que o município possa, em conjunto, enfrentar essa situação e ter coragem fazer esse investimento em nossas comunidades, podemos contemplar praticamente todas as comunidades e eliminar os principais acessos de mais movimentação com esse financiamento, lógico, claro, executando essas obras. Então, essa semana, a gente teve essas notícias do governo do estado também, colocando planejamento à disposição dos municípios. Também era na hora de trazer alguma situação positiva, principalmente para o Vale do Taquari, que é uma das regiões mais produtivas, mais fortes do estado, e logicamente contemplando o nosso município e os municípios vizinhos. Então eu defendo isso aqui dentro, quero que os senhores colegas saibam disso, vou continuar defendendo que realmente o município planeje, traga projetos, faça um estudo de nós contemplarmos os principais acessos das nossas comunidades que muito clamam por asfalto, e se for fazer o estudo, adquirindo financiamento de até 15 milhões, com mais a capacidade própria de investimento, nós vamos dar um salto enorme para o desenvolvimento da nossa cidade. E, com isso, avançamos muito e logo lá na frente nós vamos ver a diferença que isso traz para o município em termos de mobilidade urbana, em termos de desenvolvimento, em termos de praticidade, em termos de conforto, economia também, de certa forma, como já comentei, que hoje a manutenção de ruas, ela traz muita despesa, ela muitas vezes é difícil de conseguir estar em todos os momentos ao mesmo tempo. E assim, volto a dizer, a administração municipal já sabe do meu pronunciamento, já sabe da minha posição e vou continuar defendendo essa situação de nós termos coragem de avançar fortemente na questão de asfaltamento de ruas no município de Arroio do Meio. Era isto.
Com a palavra por 10 minutos, a vereadora Helena Mattia.
Senhor presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, imprensa, clima, pessoas que nos assistem. Referente ao requerimento que eu solicitei, em função da segurança das pessoas que transitam, eu vejo que é bem necessário, já aconteceram pedidos de outros colegas vereadores nesse trajeto da Bela Vista. É um espaço pequeno, curto, como muitas pessoas se deslocam do bairro ao centro, então dá pela segurança dessas pessoas.
Me permite uma parte, colega?
Sim.
Aproveito e lembro que também estava em andamento esse abaixo-assinado que emenda a caminhada, a calçada de passeio, no caso o acostamento em direção à Forqueta, onde as pessoas se empenharam e se mobilizaram para deixar isso também encaminhado. Poderia se acrescentar também. Muito obrigada.
Lembro também. Obrigada, colega. Eu vejo a importância de se concretizar isso pela segurança das pessoas e até dos motoristas. Também como uma continuidade da Antônio Fornari, que atravessa então o asfalto em direção à Medianeira. A iluminação pública no trevo de frente ao posto Fórmula, que faz para o sol da manhã. E o conserto das lâmpadas, então, na rua IP Amarelo, no São Caetano, também no loteamento, e na Alagoas do Aimoré. Eu quero falar hoje, de novo, então, um assunto que não para, da pandemia. Então, tem umas colocações assim. Além da pandemia da Covid-19, outra situação que preocupa é com relação à dengue. Então, o que se vê, o que a gente pede, até porque eu sou da Vigilância Epidemiológica, agente de endemias, a medida mais importante a ser adotada é a conscientização e, principalmente, os cuidados que as pessoas precisam ter com relação aos possíveis criadouros de mosquitos, como água parada e tantos outros que tem. Então, eu vejo que a mobilização e os cuidados da sociedade são fundamentais para vencer a luta contra o mosquito. Juntos, precisamos evitar a presença de mais um agravante diante do cenário em que estamos vivendo no que se refere à Covid-19. Conforme informações que eu peguei junto com a equipe da vigilância, em Arroio do Meio foram constatados desde 1º de maio até o dia 12 de junho, isso com relação à Covid, um total de 358 casos positivos, 662 casos negativos. Então, assim, praticamente o dobro, né? Isso já nos tranquiliza um pouco, mas não estamos 100%. 20 internações no nosso hospital São José, 4 UTIs e, infelizmente, 4 óbitos. Que, independente do número, se é 1, se for 4, a gente lamenta profundamente pelas famílias, pelas pessoas. Então, diante deste cenário, e apesar dos avanços no combate ao coronavírus, precisamos continuar com os protocolos de segurança. Não podemos parar ainda. Eu acho que tem que se continuar, porque não tem uma previsão disso acabar. É isso. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Baques.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoal da casa, a imprensa presente, demais pessoas aqui presentes na Câmara hoje. Eu hoje vou me reportar, não tinha falado ainda a respeito da educação do município de Arroio do Meio, e como professor, logicamente, a gente tem que trazer ao conhecimento da comunidade alguns fatos, algumas situações que vem acontecendo no bom sentido na nossa educação, na educação municipal, coordenada pela professora Eliette. Eu vou falar sobre alguns projetos e algumas coisas que eu já bati várias vezes na casa, desde o começo do ano, que eu achava que era por demais importante as escolas retornarem com algumas coisas. Para isso, num primeiro momento, quero falar no principal projeto da educação, que foi lançado há pouco tempo e o próprio presidente esteve, né? A gente não teve convite em função da pandemia e tudo, né? Mas foi uma pena até que a gente não pôde estar, mas o presidente esteve presente. O projeto Conexões é um espetáculo, assim, porque o propósito desse projeto é o de contribuir com a formação de seres humanos melhores para a nossa sociedade. Eu acho que isso é por demais importante. Ele está baseado para os 4 anos, é o período de 4 anos, onde o foco principal é o ser humano. É o ser humano. E nas escolas, não é a educação que vai fazer isso. É o conjunto dos segmentos que nós temos, que são a Secretaria de Educação, a Municipal, depois vem as direções das escolas, as direções, os diretores, os professores, que para mim vão ser fundamentais e essenciais na construção para transformar um pouco a questão da sociedade. Desde que me conheço como professor, eu sempre preguei isso, que se busque um melhor relacionamento com esses alunos para que a gente possa incutir neles o ser bom, o saber dizer um obrigado, um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Bah, isso é essencial para a nossa sociedade. Cada um de nós se sente bem quando passa uma pessoa na rua e diz, bom dia, senhor. Isso não se compra em farmácia, não. Isto a gente leva e aprende dentro das nossas escolas e dentro das próprias famílias. São ações, gente, que falam ao coração. Eu acho que falta muito isso no mundo de hoje. A gente saber se entender, a gente saber se prezar, e logicamente construindo isso em conjunto com o conhecimento, com o saber. Eu acho que isso é por demais importante. A compreensão dos direitos e dos deveres, o respeito à diversidade, enfim, o bem comum no intuito de traçar um futuro mais otimista e promissor para os nossos jovens arroimenses. Este é um projeto que eu acho que vai dar muito resultado positivo para a nossa sociedade. Para a nossa sociedade. Saber respeitar os idosos. Ah, que coisa linda. E isso está sendo organizado pela nossa educação com esses segmentos que eu já citei, e tomara que isso tenha um bom fruto, um bom resultado, para que nós possamos, na nossa comunidade, possamos dizer, mas Bah, que coisa, isso aí é por demais importante a gente voltar. Hoje a gente sabe que isso é difícil. A gente
permite,
sabe que
uma
é
parte, professor?
Sim, com certeza.
Eu entendo e concordo com essa colocação, mas partindo do princípio também que as famílias em casa precisam acentuar esta educação, e na escola se tornar repetitivo, né? De que esses atos, essas atitudes precisam ser direcionadas no dia a dia dentro da nossa...
Com certeza, andança. A família é essencial, né, vereador? E na fala da própria secretária, que ela concluiu uma frase muito bonita, que o projeto é para construir uma sociedade melhor para se viver e para deixar àqueles que estão por vir. Ah, que coisa bonita. Tomara que tenha sucesso, tomara que tenha, que seja realizado, e tomara que todos colaborem, ajudem os professores, que são os fundamentais dentro da sala de aula para a conversa com os alunos. Outro projeto que eu queria levantar rapidamente, que está sendo retomado, bom, sobre a creche da Escola São Paulo, está, sim, andando muito bem. Essa creche vai funcionar como uma extensão, vão ser colocadas ali as crianças de 1, 2 e 3 anos num primeiro momento. Né? Agora os engenheiros já estão elaborando as melhorias que ali devem ser feitas, e com certeza até o final do ano isso vai estar organizado, e nós vamos aliviar muita situação de família, muito papai, muita mamãe, quando puderem ali colocar. Outra coisa é a retomada da orquestra. É uma pena que a pandemia atravessa, estraga, né, Helena? Que falaste da pandemia, que coisa terrível isso, né? Mas a retomada da orquestra, essa semana estão organizando, hoje eu acho que até tem ensaio lá, dentro do distanciamento social, bonito. E na orquestra, agora eu coloco uma outra situação. Desde o começo do ano eu reclamava que as escolas deveriam voltar, não só o Beabá, o 1 mais 1, eles deveriam voltar a outras ações. E aí vem os corais das escolas. Está sendo agora feito o levantamento e vão voltar alguns coraizinhos de escolas com seus professores para que a gente volte a ter alegria dentro da sala de aula, dentro de uma escola. Eles vão voltar, os corais vão voltar. Então são projetos bonitos, a creche, a orquestra, os corais que irão retornar ainda este ano, se a pandemia permitir, sempre ressalvo isso. Né?
Me permite?
Sim.
Só acrescentar que eu fui conhecer o espaço organizado na Secretaria de Educação.
Muito bonito, é.
Está muito bonito. Né? Hoje o ensaio acontece com 6, eles vão fazer grupos de 6, num espaço amplo, bem organizado, para justamente respeitar esse momento de pandemia. Né? Mas ficou muito bem organizado todo o espaço. E salientar, então, a participação do Paulo Haas, que tem se dedicado a essa questão da cultura e na organização desses espaços também, né, e como está conseguindo, né, meio à pandemia, mas conseguindo alavancar algumas questões em relação à cultura.
Muito bem. Além do Paulo, o professor Cristiano, Leonardo também estão juntos, e pequenos grupos. Mas tem que elogiar esse pessoal que se dedica a isso, né? O professor Paulo tem abnegado nisso, e a Secretaria de Educação em conjunto. Né? E a última situação da educação, que eu tenho um tempinho ainda, eu quero falar, e pode muita gente não achar que não é interessante, mas em Arroio do Meio tem um grupo bastante grande de haitianos. De haitianos. E esses haitianos têm crianças, gente. Esses haitianos têm crianças. Só na escola João Beda, tem 22 crianças e haitianos, só na João Beda. E aí que eu acho por demais, uma coisa linda, né? A Secretaria de Educação vai conseguir colocar um professor para essas crianças, que elas só falam duas línguas, francês e o crioulo. Não, elas não entendem os nossos professores. E a Secretaria de Educação está contatando com uma pessoa que sabe falar o francês e sabe falar o crioulo para atender essas crianças. Mas, gente, essa inclusão social, seja haitiano, seja quem for, vai ser por demais importante. Eu tenho que cumprimentar a secretaria se está atuando, se está pensando nessas pessoas. São seres humanos que nem nós. Que nem nós. Nem vamos analisar a situação de país, nada, mas estão ali. As crianças não têm culpa de nada, muitas vezes. Estão ali e vão ser atendidas. 22 crianças na João Beda. E até eu questionei outros, tem mais, mas só na João Beda tem 22. E não entende a língua do professor, a nossa língua. E aí a secretaria vai e está fazendo contato com a pessoa certa para dar aula para essas pessoas, dentro de um conjunto da escola, logicamente, né? Dentro de um conjunto da escola. Isso, para mim, é por demais importante. Então, quero cumprimentar por essas ações que estão pregadas, que estão sendo... a gente poderia dizer, é uma obrigação da secretaria? Claro que é, mas tem projetos. Estão realizando, estão fazendo, estão buscando. E isso, para mim, é fundamental. Educação, acima de tudo. Para mim, acima de tudo. Né? Daí depende de todas as outras situações. Um bom ser humano te dá um cumprimento, te dá um parabéns. Ah, que coisa linda isso, né? Parabéns à educação. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Rodrigo Kreutz.
Boa noite. Cumprimentar o presidente, demais colegas, secretário, jurídico, imprensa e demais pessoas que nos assistem nessa noite. Acho que continuar a fala do Paulo Baques, acho que elogiar sim as ações da Secretaria de Educação, são todas muito importantes. A creche da Escola São Paulo, importante. Mas um assunto que eu trago também, que eu acho que é de extrema importância, é as creches no turno inteiro. Acho que isso, não sei a que ponto que pode ser revisto o quanto antes. Tem municípios que a gente já sabe que está funcionando, é de extrema importância esta retomada e a disponibilidade de mais vagas, como o Paulo disse. Acho que os pais, muitos pais que estão trabalhando, eles não estão conseguindo mais dar a volta, é difícil, o salário deles não é tão alto, eles estão pagando uma tata, está bem complicado. Acho que tem que pensar em retomar o quanto antes para essas crianças, para que os pais também consigam se aliviar em casa pelos custos, porque eles estão conseguindo lugares, mas nem todos têm uma avó, um vô, um dindo para cuidar. Então, peço à secretária da Educação para que ela pense com sensibilidade, para que, com todos os cuidados, que possa voltar, sim, ao turno integral. Outro assunto que trago nessa casa é a falta de luz na outra semana, principalmente pela RGE. Tem famílias aí que ficaram sem luz, agricultores e até na cidade, de sábado até terça-feira de tarde. É lamentável. Então, uma das coisas que eu vejo que é o grande problema é os postes de madeira e as roçadas podas de árvore. Eu acho que nós temos que exigir que não falte a luz por esse tipo de motivo. Que isso seja, o que pode ser resolvido com antecedência, nós não podemos mais aceitar a falta de luz. Acho que podem acontecer outros fatores, que os clientes e agricultores, eles vão entender com toda tranquilidade, mas tem coisas que não dá para mais aceitar. Eu acho que até a empresa tem que ressarcir quando acontecer nesse tipo de maneira, por falta de poda ou por falta de postes de concreto. Eu acho que não dá para mais aceitar isso. Eu acho que isso tem que ser um debate regional. Os funcionários ali, eles estão fazendo a parte deles. Eles trabalham, mas eles não têm capacidade de chegar a atender a demanda. Então, isso é uma coisa regional. Eu acho que nós temos que, vereadores, eu acho que se tiver que acionar algum departamento, alguma coisa, mas isso não dá para mais aceitar, né, presidente? Eu acho que algum comunicado, prefeito, eu acho que esse tipo de situação, nesses moldes, não dá para aceitar.
Me permite,
colega Paulo.
Não sei se vocês viram, Estrela entrou com um processo no Ministério Público, uhum. E em Estrela, se a partir daquele dia lá, eles tinham um dia para ligar a luz, a partir do processo, e agora se faltar a luz de mais que um dia em Estrela, a RGE é multada em R$15 mil por dia.
Sim, eu então, acompanhei isso.
Acredito que a gente também possa tomar uma atitude dessa, talvez conversar com o Ministério Público sobre o assunto para ver se isso é viável.
Mas eu acho que a multa não deve ser para a prefeitura, deve ser para o cliente, ressarcir o cliente sem que ficar sem luz. Acho que isso nós temos que exigir. Isso é uma coisa que...
Me permite
que não...
uma parte?
Pode falar.
Na última reunião que nós tivemos com a RGSU aqui, isso até o cidadão que veio representar a RGSU, ele colocou essa questão do ressarcimento dos direitos dentro, claro, dentro da parte legal, né? Então, poderia e deveria se buscar essa alternativa de beneficiar esses
Mas a gente afetados. Sabe, Adilis, que eu sei, eu acompanhei, tenho protocolos de cidadãos que entraram e não conseguiram nada. Então, é difícil. Acho que tem que, nós temos que, se tiver que fazer a mesma coisa que Estrela, temos que fazer. Outra coisa que eu preciso falar, que é da UTI, acho que nós, vereadores, acho que estamos fazendo o nosso papel, acho que cobrando a reivindicação do povo, o cidadão que está nos pedindo essas situações. Acho que o tema foi amplamente discutido na campanha eleitoral e os compromissos foram assumidos pelos então candidatos, os dois. Eu acho que é uma necessidade da população aqui de Arroio do Meio. A UTI, isso todo mundo sabe, ela vai trazer empregos aqui, vai trazer movimento aqui para a nossa cidade, não só por causa da pandemia, por outras situações, pelas cirurgias de alta e média complexidade. Vamos pensar que nós vamos trazer muitos médicos especialistas aqui para cá. Isso vai facilitar muitas coisas para Arroio do Meio. Então, acho que é de extrema importância. Se o executivo puder dar um olhar especial, acho que para nós conseguir agilizar esse andamento, é a Helena.
Rodrigo, quero de certa forma contribuir contigo. Eu acho que vai nos trazer muita tranquilidade. Eu acho que é isso que nós precisamos, as pessoas precisam, e de certa forma a própria Secretaria da Saúde, o próprio hospital, eu acho que tem que se ter essa segurança para se saber que se um paciente precisa de um atendimento mais complexo, está perto de casa, vai estar aqui.
Outra coisa que não posso deixar de falar nessa noite era a conquista de Arroio do Meio, no que se refere às duas obras importantes, colegas já levantaram, que são as obras de ligação asfáltica de Arroio Grande, VRS 482 a Capitão, Arroio do Meio a Capitão, e de Travesseiro, Forqueta, Arroio do Meio, então a 811. Acho que é uma luta de muitos anos, de muito aguardada, todos os governos foram buscar isso, e para Arroio Grande, pelo que a gente sabe, pelas informações, são mais de 3 milhões que vão vir no convênio. Acho que uma boa parte do problema com esse incremento, o município ajudando mais um pouco, pode ser resolvido com essa ajuda do governo do estado. Acho que, como todos nós defendemos aí o passo à frente, custando em torno de 800, um pouco mais, a gente não sabe certo, dá para fazer uma boa de uma cancha ali para o lado de Arroio Grande. Uma coisa que eu peço, que eu sempre digo assim, as coisas têm que ser melhoradas, que pensem talvez de um dos dois lados, deixar algum acostamento para também essas comunidades terem uma tranquilidade, porque o fluxo de caminhões pesados ele é muito grande. Nem que se for de brita, eu acho que seria interessante pelo menos um dos lados ter um acostamentozinho de brita para o pessoal poder passar. Eu acho que isso seria bastante importante. Acho que temos que agradecer a todos que se envolveram com essas conquistas ao longo do ano, ao prefeito Danilo, no dia que nós estivemos com ele ali no gabinete, acho que ele foi muito feliz. Como eu também sempre defendo, acho que não precisa ter padrinho, acho que ele foi feliz nas colocações dele. Precisamos sim unir forças, é o que eu venho falando esse ano, ano passado, todo o tempo que eu estou na Câmara de Vereadores, precisamos é de união. Acho que isso foi muito importante, assim como foi importante, acredito, a fala do governador Eduardo Leite, que também reconheceu o trabalho que o Sartori veio fazendo ao longo dos 4 anos e que ele deu continuidade. Acho que isso tem que certamente dar continuidade às coisas boas que sempre estão aí, temos que dar continuidade. Acho que pensar, como ele falou uma frase, vou pensar, vou fazer o que o outro governo deixou de fazer. Acho que não é isso, é isso. eu posso sim fazer isso hoje, porque outras demandas já foram feitas. Eu acho que isso é uma fala importante que ele deixou no dia lá, que ficou bastante marcada. Acho que então é importante essa conquista, e vai dar oportunidade para nós fazer mais asfaltos em Arroio do Meio e em outras localidades que podem ser beneficiadas. Outra situação é a concessão da RS 130. Acho que talvez o presidente também possa fazer uma reunião com o Legislativo, Executivo, para nós pensar em lideranças, todos os interessados no assunto, para que nós tenhamos o máximo de acertos, porque o planejamento vai ser de 30 anos para a RS 130. Então, nós temos que pensar tudo. Hoje, se pensa em uma ligação para a colina, se pensa em outros trevos, nós temos que pensar isso. Isso vão ser 30 anos que nós não vamos ter, que a empresa vai aplicar recursos ali. Então, temos que fazer e acertar o máximo possível. Isso é de extrema importância, nós pensar e sentar agora. Acho que o presidente pode conversar com o executivo também, para que nós tenhamos o máximo de acertos possíveis, né? Da minha parte, seria isso. Muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Paulo Reck.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, assessor jurídico, secretário, a imprensa, Lima e pessoas que nos assistem. Falar dos meus requerimentos, todos eles visando a questão da segurança, principalmente a questão da VRS 811. Marcelo já fez esse pedido, o vereador Rocha sempre apoiando. Pessoas, principalmente, que andam de moto, vieram conversar comigo sobre esse assunto. Já andei de moto, sei o quanto é o perigo. Em dias de chuva, aqueles buracos enchem de água. E tenho certeza que se um motoqueiro acabar se acidentando lá, o custo com saúde, com hospital, no posto de saúde, vai ser muito melhor, muito maior do que R$1.000, R$1.200 para comprar 2 toneladas de asfalto e fazer um tapa-buraco por conta do município.
Pode principalmente falar. Agora, Paulo, que é muita aceração, né, nessa época, está bem complicado. Também fui procurado por algumas pessoas, acho que tu colocou bem, fazer esse contato para que nem que o município faça esse tapa-buraco, porque antes que aconteça alguma tragédia, que nem você colocou. Obrigado.
Permite uma parte?
Pode falar.
Na semana retrasada, semana passada, eu fui acompanhei também o prefeito Danilo e o ex-prefeito Sidney a Porto Alegre, na Secretaria dos Transportes, onde foi antes do lançamento ali do governador, onde foi colocado em pauta esse assunto também, onde eu relatei a nossa angústia, né? Dos buracos, das crateras, e ele se prontificou. Ele me pediu, assim, encarecidamente, que desse um prazo de 14 dias, no máximo 3 semanas, e se isso não acontecesse, que fizesse pessoalmente contato por telefone. Então, eu me comprometi realmente, então, se passou uma semana ou 10 dias, por aí, de fazer esse contato em caso da demora dessa demanda.
A gente sabe como é difícil as coisas no Dyer, né? A gente sempre tentava parceria, algumas vezes dava certo, eles forneciam material, outras vezes forneciam mão de obra e a gente entrava com material. Mas quando não era possível, sempre o município fazia pensando na segurança. Eu acho que hoje tem mais situações lá, que é os calombos já, né? Mas eu acho que o mais importante agora seria tapar os buracos para evitar essa questão dos acidentes, que também não são muitos, deve dar em torno de 18, 20. A questão da faixa de segurança de frente à escola Rui Barbosa, também é um pedido de pais de alunos lá, agora com a volta das aulas, né, ela está bastante apagada e as pessoas acabam ou não vendo ou não respeitando mais. Então acredito que repintar ela ajude também e dê segurança para essas crianças e pessoas que ali transitam. A questão dos postes de luz na professora Alvino Schneiders, na rua principal do Novo Horizonte, tem em torno de 6 a 8 postes lá, que estão literalmente pendurados pelos fios. E se vocês olharem, passar lá, observem que cada poste desses tem em torno de 6, 8 até 10 ligações, às vezes, em casa, né? Então, quando um poste desses cair, imagina o prejuízo
que esses moradores também vão ter, além da questão da segurança das pessoas que ali transitam, que o movimento é grande. Então, peço que a administração, ou daqui a pouco o próprio presidente, envie um ofício para a RGE solicitando essa questão. Falar a questão do asfalto também, como os colegas já falaram, da importância, né, dessas obras anunciadas pelo governador. São muitos quilômetros de asfalto. Então, o Rio Grande do Sul deve estar virado um canteiro de obras até o fim do ano que vem. Mas muito feliz, fiquei muito feliz com a questão do anúncio da obra por parte do Estado de Arroio do Meio a Cruzeiro, né, e também com a questão do convênio de Arroio do Meio a Capitão na 482. Pelo site do Dyer, pelas planilhas que você tem lá, um valor de convênio por parte do Estado é 3 milhões e 700 em torno. Um valor talvez podia ter vindo mais, como foi travesseiro, mas já vinha sendo feito convênio na outra administração, foi a forma que você achou para conseguir viabilizar uma parte, e com esse valor também você consegue fazer pelo passo à frente entre 4 e 5 quilômetros, então já ajuda bastante. Somando mais os 10% que sempre se falava na campanha que se faria sobrar para obras, a gente vai conseguir fazer, a administração com certeza conseguirá fazer bastante quilômetro de asfalto em todas as comunidades. Então fiquei muito feliz e também agradecer todo o pessoal que se empenhou e também pedir para que continuem todos se empenhando para que realmente essas obras aconteçam, que nem a 482 e a 811, a Forqueta, né? A gente já sabe que muitas vezes essas obras foram anunciadas e acabaram sempre parando. Então, peço também, assim como o Rodrigo já falou, né, para que todos os vereadores, junto com a administração, fiquem empenhados para que isso realmente aconteça. Preocupação minha sobre a 130, né, a questão do leilão da 130, acho que a gente tem que se unir para tentar evitar para que o pedágio mude de lugar e venha para o Rio do Meio. Eu, pessoalmente, sou contra isso, com certeza vai dividir Arroio do Meio se esse pedágio descer para cá, pelo que eles falaram, 10 km, deve dar ali na curva da Ventania, então a gente vai, dá para assim dizer, separar Arroio do Meio de Palmas, né? Acredito que a gente tem que fazer uma força-tarefa aí, se juntar, legislativo, executivo, moradores, para a gente tentar construir alternativas para que isso não aconteça. Ou se, vou te falar, colega.
Exatamente, por isso que eu já pedi para que se faça uma reunião para nós debater isso. Imagina isso aí, dividir Arroio do Meio agora nessa altura, todos os investimentos que foram feitos por empresas lá no distrito de Palmas, né, Paulo? Isso exatamente. Seria uma tragédia para Arroio do Meio.
Exatamente, se por acaso isso chegar a acontecer, mas que pelo menos então que os moradores ou os carros emplacados em Arroio do Meio, como era em outras épocas, não paguem pedágio, né? Então a gente tem que se unir, construir alternativas para que isso não aconteça. Da minha parte, seria isso, presidente. Obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Alessandra Broto.
Obrigada. Cumprimentar, então, o senhor presidente, demais colegas, imprensa e demais presentes aqui nessa sessão. Bom, vou complementar algumas falas de vocês. Em relação à RGE, né, e aquela reunião que a gente teve aqui, que ele disse que estaria à disposição, eu presenciei um fato essa semana passada, onde eu estava presente na rua Pastor Victor Lauchtenberger, na Bela Vista, onde houve então um faiscamento e um estouro lá, que faltou luz na rua toda, e os moradores logo começaram. Que era muito recorrente, que isso ali estava acontecendo há muito tempo. E então eu resolvi contatar com o da RG Suma, só que não é mais o mesmo, né? Trocou, agora é o Humberto Ossi, o regional. E ele abriu uma inspeção, então. E eu acho que é interessante, de repente, né, que a gente possa também, se detecta isso aí, podemos também diretamente estar solicitando ao regional abrir protocolos diferenciados, que isso também tem força, né, para ser feito. Tá? Então, só colaborar com vocês, que eu fiz essa ação essa semana passada, né? E ele abriu uma inspeção. Então, vou acompanhar o trabalho realizado lá.
Me permite, Alessandra? O Humberto, ele é muito solícito, como eu coloquei antes, essas pessoas, elas nos atendem tudo certinho. O problema é desses postos, isso já é recorrente até da outra. A gente já está mais tempo aí, toda Sim. vez eles vêm aqui, não depende só deles. Por isso que eu pedi que é uma coisa Sim. meio regional, alguma coisa mais forte, forte e incisiva. Eu acho que se dependesse deles, eles até iriam resolver. Tem coisas que com certeza, o que aconteceu com agricultores ali, eu liguei para ele, o prefeito, ele foi solícito, mas às vezes não depende só dele, né?
Ok. Em relação também ao UTI, né, uma questão que a gente tem que também pensar, que a UTI ela não vai ficar restrita só às vagas para Arroio do Meio, né? São 5 vagas de SUS e são vagas estaduais. Então, nada vai garantir que a Arroio do Meio tenha preferência na internação dessas vagas. Isso é uma questão que eu acredito que, sim, a administração está preocupada e vai pensar, sim, e conseguir dar avanço, mas também os municípios da região, somente Travesseiro que auxiliou. Então, poderia ter mais um trabalho regional e, de repente, outros municípios que também, né, usufruem aqui dos serviços do hospital, poderiam estar colaborando também, né, de conseguir termos mais verbas para conseguir dar andamento a essa UTI. Outra questão, só para complementar, em relação ao que o Paulo Bax falou da educação, um outro projeto também que está em andamento, não ainda concluído para execução, mas que é os Chromebooks, que é um projeto de informática na sala de aula. Isso está sendo encaminhado e provavelmente, talvez, até final do ano já consiga se dar conta. Então, são muitos projetos dentro da educação que são fundamentais hoje para nós termos também uma qualidade na educação e avançar sempre mais. Que educação, ela é, como disse o Paulo Bax, ela é tudo. A educação precisa sempre ter um olhar diferenciado. Outra questão que eu queria salientar é em relação a um requerimento ao senhor presidente, né, que eu solicitei. E eu gostaria de salientar, então, na minha fala, que essa solicitação é para nós termos a presença do contador de Seu Tinório, do secretário da Fazenda, Valdecir Crescêncio, para que eles sejam convidados na próxima sessão da Câmara de Vereadores para esclarecimento referente ao portal da transparência. Era a minha fala final também na sessão passada, nos últimos 2 minutos, principalmente porque a gente percebe que existe a necessidade de clareza entre nós aqui, legisladores, e também essa solicitação está baseada no regimento interno da nossa Câmara, no artigo 32, item 4, linhas D e E. E um assunto que eu gostaria de trazer um pouco mais de forma mais ampla, é que ontem era considerado o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra o Idoso. Nós estamos em tempos de pandemia, foi instituído, então, pela ONU, né, o Junho Violeta, onde se busca pensar um pouquinho mais nessa questão de violência contra a pessoa idosa. E, às vezes, nem sempre as pessoas na sociedade têm clareza o que é uma violência contra a pessoa idosa. Então, salientar que, principalmente, a violência ela tem tipos diferentes, seja por negligência da família em relação ao idoso, e da negligência, muitas vezes, passa ao abandono. A gente sabe que, em tempos de pandemia, muitos idosos ficaram afastados das suas famílias, não por negligência e nem abandono, mas talvez essa sensação de abandono, de não ter mais o contato tão próximo, isso desencadeou muitos problemas de depressão, e a depressão ela desencadeia o Alzheimer. E hoje a gente sabe o quanto é difícil para as pessoas e para as famílias lidar com essa questão do Alzheimer. E existe um Disque Denúncia, Disque 100, que qualquer idoso que queira conversar e colocar alguma forma de violência, ele tem esse acesso. E nesse Disque 100, todas as denúncias, elas são voltadas às questões de direitos humanos, elas vão dos ministérios, né? Tanto da mulher, família, como do idoso, né? Direitos humanos. E é encaminhado para cada município. Mas, principalmente, eu gostaria de salientar que, às vezes, dentro da sociedade, existe a não compreensão do que acontece na casa do outro em virtude dessa questão de situação de Alzheimer. Então, conversando aqui no Conselho do Idoso, né, graças a Deus, dentro do nosso município, a gente tem poucas denúncias, né, e, em relação a situações mais críticas. Esse ano tivemos 4 somente. E, em relação a essas denúncias, muito foi disso. Vizinhos que escutaram gritos, xingamentos, e não sabe o que acontece dentro da casa, dentro da residência. Claro que a gente tem que sempre estar atento que isso possa acontecer. Porque a violência, ela também, além de ser dessa questão da negligência e abandono, ela pode ser violência física, psicológica ou emocional. E ainda temos a violência financeira e material, que isso também, nesse item, teve denúncia em relação a que alguns cuidam do idoso, mas se apoderam totalmente do valor financeiro e das coisas do idoso, né? Isso é uma situação que a gente vivencia em alguns casos, e a gente precisa estar sempre atento a essa questão de olhar para a pessoa idosa e tentar compreender o quanto ele se torna vulnerável nesse envelhecimento. Então, principalmente, nós temos um olhar voltado para conseguir compreender. E, às vezes, é difícil as famílias conseguirem detectar o quanto isso é difícil, esses avanços, né? E, justamente, o Conselho de Idoso, conversando ali, a necessidade de fazer um trabalho com isso, de talvez palestras, ou conseguir trazer que as pessoas possam conversar quando elas têm necessidade de perceber o quanto o seu familiar está entrando numa demência que desencadeia um Alzheimer, né? Isso, muitas pessoas, já tive procura de pessoas da comunidade até para justamente de orientação, porque eu já vivi isso na minha família e também trabalho com essa questão do envelhecimento há 20 anos. Então, também me coloco à disposição dentro das comunidades de poder estar fazendo palestras ou até conversando com famílias que queiram falar sobre essa questão do Alzheimer.
Eu escutei essa reportagem, acompanhei pela noticiário, e me passou um filme pela cabeça, né, de como as pessoas viviam, de como elas vivem hoje, de como as pessoas hoje em dia não têm mais paciência para lidar com pessoas de mais idade. E aí eu passei a pensar de como as pessoas viviam antes da pandemia, até pouco tempo, os idosos, né, a integração que eles tinham e a dificuldade que eles estão tendo de se reencaminhar a essa nova realidade. E fiquei pensando,
tempo
o que
esgotado.
O município tem de projeto daqui para frente em relação aos idosos, assim como a educação está com novos projetos, como o município vai se manifestar em relação a essas pessoas. Obrigada.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador José Elton.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa, Cazé, Paulinho, pessoas que nos acompanham nessa casa hoje. Meu primeiro assunto que eu quero trazer a essa casa hoje é sobre a notícia da segunda-feira, terça-feira, sobre o pedágio da RS 130. como já foi levantado por colegas, acho isso um cúmulo. Não podemos permitir de forma alguma nós sermos divididos, nosso município ser dividido ao meio por um pedágio. E acho que todo mundo já acompanhou, nosso prefeito já se posicionou firmemente, radicalmente contrário. Então agora começa um embate, onde cada um de nós tem que fazer a sua parte, tem que envolver pessoas, deputados, enfim. Então, pensando já, claro que nem o Rodrigo colocou o projeto, sim, também, debater isso vai ser amplamente discutido, isso aqui é o começo, vai ter várias audiências públicas também, mas nós temos que fazer a nossa parte. E pensando nisso, a gente já marcou a audiência para amanhã com o deputado Hernani Polo, em Porto Alegre, levando o pessoal da CISAM, CDL, prefeito, já tentando, já deixando eles bem a par que nós não vamos aceitar esse pedágio no meio do nosso município. Então, e segundo o prefeito me passou, terça-feira já estará em Estrela também, a convite do presidente da Anvate, o secretário que é responsável por essa área, o Busato. Então o prefeito também já vai contatar com ele. Então a gente, acho que a gente já está fazendo alguma coisa, acho que todo mundo tem que, peço também cada um de vocês possa intervir, porque hoje não tem porque, no meu ponto de vista, trocar o pedágio. Deixa onde é que ele está, já está amplamente, já tem a construção, tudo. Então fica na divisa dos municípios. Por que hoje trazer o pedágio para dentro do nosso município, cortando aqui em São Caetano, onde é que, segundo a reportagem, fala no quilômetro 83, que fica ali entre a. Ali em torno da Central Sul, ali para cima. Então, sou totalmente contrário a isso. Então a gente já começou essa batalha. Vamos ter um 6 meses aí de bastante discussão, que isso aí a princípio vai se pendurar até dezembro, onde é que vai sair o leilão. Não sou contra, sou a favor de fazer o leilão, sim, der ou devia, mas não do jeito que estão querendo propor.
Somente uma parte, velho.
Sim, professor.
É um absurdo isso, né? Tirar o pedágio de um município para arcar no outro, né? Que é isso, né? Que é isso? Uma simples troca de cobrança de pedágio, né? E nós temos que arcar com essa situação toda. Que barbaridade, né? Isso não podemos deixar acontecer nunca. Nunca nós vamos dividir o nosso município, como já foi dito, mas está brincando, né? Então, ainda bem, vocês já têm alguma coisa marcada para ir a Porto Alegre e a mobilização tem que ser geral para que isso não aconteça. Obrigado.
Com certeza, como já coloquei, acho que cada um tem que fazer a sua parte. Eu acho que nós temos que pensar na comunidade de Palmas, principalmente, onde é que essa comunidade que está desenvolvendo, onde é que hoje nós temos o complexo da Dália, que veio para o Rui do Meio, então nós temos muitos funcionários, muitas pessoas que partem daqui para Palmas todo dia, e, enfim, não, acho que não podemos ter esta cruz para carregar, né? Outro assunto que quero só corrigir, meu colega Paulo, sobre os valores liberados para 482, fiquei muito contente também que o governo lembrou de nós. São 6 milhões no total para essa VRS, 3.270 para Rui do Meio, e 2.730 para capitão. Onde é que nós temos em torno de 9 quilômetros para ser feito, 8 quilômetros de alguma coisa para ser feito. Só para corrigir os valores que você falou em 3.700. Outro assunto que eu quero abordar nessa casa hoje, muito contente com o meu pedido do anteprojeto que eu entrei nessa casa dia 7 de maio de 2019. Que agora está sendo colocado em prática, a pedido meu, logo no começo dessa administração, que é o rastreamento dos veículos da frota do nosso município, a frota municipal. Que eu acho de muita importância, então, que esse processo licitatório está ocorrendo e vai ser aberto sexta-feira, dia 18, onde é que no primeiro momento o município está contratando para colocar em 60 veículos. A nossa frota é um pouco maior, mas primeiramente, então vai ser favorecido algum por setores, né? Como vai funcionar? Eu tive uma explanação de um deles, onde é que já tem funcionando hoje em Roca Salles, funciona. Onde é que o chefe do departamento, no caso secretário de obras, ou da saúde, onde é que será colocado, vai ter o controle de todos, a frota da sua secretaria. E o claro que o prefeito e mais alguém que ele achar que pode ter o controle de todos. O que acontece? No fim do dia, o prefeito pode olhar, o chefe pode olhar quantos quilômetros cada carro rodou, por onde ele esteve, que hora ele saiu do pátio. Isso não é querer fiscalizar os funcionários, mas isso é fazer com que realmente produzam. Acho que quem é funcionário, isso é uma empresa, nosso município é uma empresa, que em qualquer empresa, o funcionário, ele tem que dar o retorno para o patrão.
Permite uma parte?
Sim.
Acho que bem colocado, né? A questão, muitas vezes, é o deslocamento. Né? Se o secretário de obras ver lá no rastreador que a máquina está lá em 32 e tem uma outra solicitação no vizinho do lado, ele automaticamente já aproveita essa máquina para se deslocar para fazer esse serviço. Bem colocado, colega. Não é para fiscalizar o funcionário, mas sim dar agilidade e a perda de tempo rodando máquina nas ruas e não produzindo. Acho que é uma coisa importante e, de fato, com resultado.
Eu quero só, para terminar, falar, principalmente aqui na saúde, que a nossa colega Helena já foi secretária, hoje ainda faz parte, a Diles, enfim, ambulâncias, né? Às vezes, para não perder tempo, o secretário, quem precisa de uma ambulância urgente, ele vai olhar que está mais próximo para não perder tempo.
Um minuto.
Para chamar, é que com isso também poderá salvar, de repente, vidas e a coisa, fazer com que realmente a coisa ande. Então tá, da minha parte é isso, muito obrigado.
Com a palavra, por 10 minutos, o vereador Roque Haas.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, imprensa, pessoas que nos assistem. Entre os assuntos que eu trago essa noite, gostaria de aproveitar a fala do Paulo Baques a respeito da Escola São Paulo, onde eu, particularmente, fui para a administração municipal, onde foi sugerido uma sala para pessoas que realmente possam ajudar os nossos jovens. Nós temos um professor na Picada Arroio do Meio que quer dar uma aula de gaita, ou temos um professor lá no Passo do Corvo que dá uma aula de violão e inúmeras coisas que possam ocupar o nosso jovem. Naquele espaço também vai ter uma sala para esse tipo de profissionais que possam ir ao encontro dos nossos jovens. Se deslocar para Picadaroi do Meio ou lá no Passo do Corvo é muito difícil. Mas se nós tivermos uma sala no centro, tudo se torna mais fácil. E isso a administração municipal, juntamente com a educação, está projetando também naquele espaço. Falar também sobre a questão dos postes de luz, o colega Rodrigo mencionou bem certo. É muito galho, é muita árvore, que muitas vezes é o problema dessas linhas. Temos problema de poste podre? Temos. Mas 80% das situações de falta de luz, geralmente é essas árvores que estão plantadas perto dessas linhas, que provocam essa falta de energia, geralmente no interior. Só para quem passa ali na Rua Barbosa, o colega Vanderlei deve passar todo dia. Se nós olhar aquela avenida lá, todo ano é podada aquelas árvores. Mas se tu olhar agora, já está os galhos naqueles fios. Então que se projete alguma outra planta e que evite este problema. Porque aquilo lá está se repetindo já anos e anos e anos. E se tu olhar aquela situação, está se esperando para uma falta de energia elétrica bem ali na frente. Porque já está enorme e não foi projetada a borda dessas árvores. E com certeza amanhã vai ter falta de energia elétrica dessa situação. Falar também dos asfaltos. Eu acho que se nós analisar o governo do estado projetando essas obras, como isso cria uma expectativa para o Rio Grande do Sul, né? Se falando a nível do estado, como vai ser contemplada praticamente todas as regiões, isso que é sim, é um investimento. Da mesma forma, colega Vanderlei, a sua ideia, com certeza, é a ideia de todos nós, eu acho. Nós temos que avançar. E para nós avançar, nós temos que ter coragem. E se existe essa possibilidade de nós buscar esse recurso e investir para que nós conseguimos contemplar Pasto Corvo, contemplar Picadaroi do Meio, Palmas, Forqueta Baixa, com certeza temos que buscar. Temos que investir, então, da forma do passo à frente, ou se procura outras alternativas, mas um trabalho em conjunto que dá resultado. Isso sim não é um financiamento, é um investimento. Eu acho que o colega Vanderlei foi feliz na sua colocação. Analisam o quanto de manutenção, de máquinas, de mão de obra nós vamos economizar nesses anos. É um valor considerado, mas com certeza deverá ser buscado e eu tenho certeza que essa casa é uma casa que pensa por um município com mais qualidade de vida e um município que tem a sua projeção para o futuro. Falar também a questão da UTI, acho que não é ninguém que está contra essa UTI. A gente sabe que o município investe muito durante o ano no hospital. Se tem que ter como buscar alternativa para nós tentar continuar com isso. Mas, naquela ocasião que nós tivemos nessa casa, eu questionei. Era para ser 8 vagas para o SUS e 2 vagas a particular. Então, a viabilidade do projeto, conforme no hospital, fizeram 5 particular e 5 pelo SUS. E aí, até naquela ocasião, eu questionei. Quem vai usufruir dessas vagas particulares? São os planos de saúde. É a Unimed, é outros planos de saúde que com certeza vão usufruir essas vagas particulares naquele momento. Então, que se busque também uma parceria com esses órgãos para que eles também possam ter uma contribuição. Eu acho que é mais que justo, a comunidade está ajudando, o poder público está ajudando, e esses planos de saúde com certeza deveria ter também uma consideração em ajudar. Falou-se de outros municípios, eu acho que também é de uma extrema importância que os outros municípios que fazem parte, que vêm muito usufruir esse hospital e seus médicos e suas especialidades, que também possam, de repente, contribuir um pouco para que possamos avançar e terminar o sonho de muitas pessoas que já há anos atrás se começou e a comunidade merece. Falar também da vicinal Forqueta, eu acho que é urgentemente que precisa ter, não vou dizer só o tapa-buraco, mas tem muito borrachudo, muitas situações de pessoas que parece que não pensam que a água em cima da pista estraga o asfalto. Se nós olhar um dia de chuva e pegar o carro e ir até a Forqueta e voltar, a gente acompanha isso. As pessoas colocam um bueiro, em vez da água ir para o bueiro, vai em cima do asfalto. E nesses lugares, geralmente, que o asfalto está em péssimas condições. Eu acho que devia ter uma fiscalização e realmente fazer com que isso não aconteça. Se nós olharmos ali no Ariberto Roa, o colega Vanderlei sabe muito bem, o Marcelo que vai à Forqueta toda enxurada para lá, aquela água já está correndo 10 anos numa enxurrada em cima do asfalto. E se não se buscou uma solução. Eu acho que se a administração municipal não tem autonomia, e como não tem, mas o DAIO devia exigir que realmente as pessoas que têm essa frente para o asfalto, que pelo menos controlasse essa água para não prejudicar o asfalto, que é uma coisa de extrema importância para todo mundo. Falar também, colega Marcelo, das pinguelas da Forqueta. Nós temos uma pinguela do Irineu e temos uma pinguela do Centro Evangélico.
Um minuto.
Eu até questionei antes no Maranhão, que nós tínhamos juntamente com a administração municipal. Auro Scherer conhece muito bem essa situação lá também. Que se faça uma parceria com o município de Marques de Souza, né? Que eu acho que anos atrás existia essa parceria, e que realmente contemplasse essas duas pinguelas.
Me permite.
Porque é um ponto turístico, as pessoas lá no caminho de Forqueta, e é uma coisa assim que está no sangue de Forqueta essas duas pinguelas.
Me permite uma parte, vereador?
Pode ser.
Lá atrás eu já havia encaminhado esse requerimento, onde o secretário de Planejamento, Carlos Black, fez contato com Marques e em buscar essa alternativa.
10 segundos, tempo encerrado.
E, enfim, naquele momento, a pandemia estava no auge, então ele me deu esse retorno de que naquele momento não teria condições. Vamos novamente buscar essa alternativa, então, de fazer isso acontecer.
Se existe essa possibilidade de nós fazer um contato, que com certeza deve ter sido feito já com o município de Marques de Souza, que contemple essas pinguelas que são de extrema importância para o distrito de Forqueta. Obrigado.
Com a palavra por 10 minutos,
Vereador Marcelo Schneider.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, imprensa, demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, falar então no meu pedido, né, que um deles foi o conserto da pinguela da igreja de pedra lá de Forqueta, onde sabe-se que em outras administrações se fazia a parceria junto com o município de Travesseiro, sempre funcionou, e hoje lá está difícil até de poder passar, está muito perigoso, faltam tábuas, ela está meio que pendurada. Então seria muito importante, sabe-se que pessoas daqui vão para lá e de cá vão para lá. Sabe-se também que, como o vereador Rocha falou, se usa isto para o turismo. Outro pedido foi o calçamento do restante da rua Bela Vista, que já foi uma grande parte feita, falta um pequeno trecho na subida do Alvoreto, onde as pessoas durante a semana me fizeram esse pedido numa conversa informal lá. Sabe que isso foi falado em campanha e prometido. Então eles gostariam que esse pedido deles também fosse atendido. Da mesma forma, a Rua das Indústrias, aqui na Bela Vista, pede pavimentação, onde se produz bastante coisa. Uma série de fábricas ali e pequenas indústrias junto. Também estão no aguardo dessa pavimentação. Também queria agradecer. Uns dois meses atrás eu fui procurar o Paulo Haas, preocupado com a orquestra municipal que foi fomentada na administração passada. Na verdade, foi montada com uma verba, uma emenda do deputado Alceu Moreira, onde foi comprado todos os instrumentos, todos os equipamentos de som, tudo. E isto foi um projeto totalmente diferente para nossas crianças, nossos adolescentes e até alguns adultos que estão nesse projeto. Então, fiquei muito feliz quando vi a notícia da retomada da Orquestra Municipal. Ficou agradecido ao Paulo Haas e à administração. Também queria parabenizar o prefeito pela bela atitude que ele teve, da forma que ele conduziu a reunião dos asfaltos de Arroio do Meio Capitão, Arroio do Meio Travesseiro, onde nos convidou para fazer parte da reunião no gabinete, onde tivemos a felicidade do anúncio, ficamos no aguardo, né, como das outras vezes, que já foi prometido muitas vezes, estamos esperançosos, então, que isso realmente aconteça. Fiquei triste pelo pronunciamento dos meus colegas na outra sessão, onde um disse que agora tinha andarilho, padrinho, mas o colega da imprensa que está aqui já explicou dos 8 anos por que não foi feito nada e por que foi feito tudo por Bela Vista. Não precisamos discutir, isso está resolvido. O outro colega disse que o governador, que nosso governador, que nós não fizemos nada. Muito bem, na live, onde o governador Leite falou, agradeceu ao governador Sartori. Graças a ele, ele poderia estar fazendo algumas coisas. Nada como uma semana após a outra. As verdades vêm. Tanto que o governador citou deputado Redeca, deputado Edson Brum, deputado Alceu Moreira, que defendem a nossa região, que estão lá brigando por nós, pela nossa comunidade Arroio do Meio. e não desfazendo ninguém, como foi feito da outra vez. Sabe-se que aí, nos discursos, nos debates, ia se poupar 10% do orçamento para fazer pavimentação, asfalto, comentado pelo meu colega Paulo Rega antes. Num orçamento de 90 milhões, 9 milhões. Sem precisar fazer financiamento, fazendo no passo à frente. Em média, 800 mil quilômetros. Muito tranquilo. 10 quilômetros por ano. Já estamos na metade do ano. Seguimos imaginando que vai sair. Acredito que ele vai fazer. Estamos esperançosos também, que nem com o anúncio do governador, que vai sair. Foi promessa. Também não poderia deixar de falar da preocupação, e esta sim é uma preocupação muito grande, da concessão da rodovia da RS-130. É muito preocupante o pedágio que querem instalar em Palmas. A comunidade de Palmas, o município de Arroio do Meio, não merece isso. E isto é logo. Se nós não montarmos uma força-tarefa, Lajeado vai engolir tudo. Vai ficar fora nosso trevo, nosso acesso da Vompar, nossos acessos pequenos que temos por aí para serem resolvidos. A gente sabe, não estamos falando mal de Lajeado, mas da força política do polo. Eles não estão preocupados para cá. Hoje cada um vai brigar pelo seu, e eles também têm os gargalos deles. A nossa briga é o trevo, é o acesso da Vompar, é um acesso melhor aqui no posto Volken ou no antigo JR lá. Então são vários, o da Dona Rita. Então esse tema aí é o tema mais preocupante hoje. E o planejamento não é até o fim do ano, é logo aqui na frente já. Essa discussão termina logo para eles fazerem a licitação para fim do ano já entregar isso. Então eu também acho que o nosso presidente da casa, junto com o prefeito, temos que fazer uma força-tarefa, unir as forças para que isso não aconteça do pedágio e nós consigamos mais algumas coisas para os nossos pequenos acessos aqui e o nosso trevo. Porque senão nós vamos ficar com o pedágio e sem os nossos acessos. Sem essa mobilização. Então são preocupações que a gente acaba tendo também. Também tenho que falar de novo um pouquinho da UTI. É muito importante. Já venho batendo nisso. A administração passada fez a parte dela. Tem que se buscar parceria, tem que. É difícil, todo mundo tem seus compromissos, vocês sabem disso, mas a administração não pode deixar essa obra parar. Como a outra administração botou dinheiro, eles têm que botar também. Essa aqui.
Sim? De 5 vagas, o SUS e 5 particular. Acho que a Helena, que está mais tempo aqui, eu sei de situações onde é que o município comprou vagas quando não tem o SUS. Então, como seria fácil? Ou tu tem que fazer uma cirurgia não tendo vaga no SUS ali, tu faz a cirurgia se precisar da UTI, a UTI está ali disponível. Não é a questão de não ser SUS. Eu acho que como o do hospital colocou bem, eles têm como organizar essas 5 vagas também, né?
Isso aí. Então, estamos aguardando aí, espero que aconteça alguma coisa. E falar da rodovia Ernesto Dalpian para finalizar, né? É um problema aí que vem de bastante tempo, né? Mas acho que, como das outras vezes, pelo menos o tapa-buraco a Secretaria de Obras tem que fazer. Seria isto, presidente.
Com a palavra, por 10 minutos, a vereadora Adil Ismael.
Boa noite, presidente. E assim, todos os demais sintam-se cumprimentados. Referente ao meu requerimento, eu sei que, entendo também que o desgaste dos profissionais da saúde é grande, estão nos seus limites, mas como agora nós estamos na faixa etária dos 52 anos, que é uma faixa etária onde a grande maioria, praticamente todos, são trabalhadores da indústria, do comércio, então eu pensei em deixar isso como sugestão, que se criasse horários alternados, onde essas pessoas pudessem fazer a sua vacina fora dos seus horários de trabalho, o que facilita também o andamento das empresas, sem prejudicar o percurso normal das empresas das quais eles praticam as suas atividades. Vou falar também aos empreendedores do turismo, onde o nosso município é muito rico pela sua diversidade, e é dessa forma que as alternativas na exploração do turismo cada dia ficam mais fortes. E a simplicidade da nossa gente, um pequeno detalhe que poderá ser transformado, se torna um atrativo turístico. Eu acompanho essa semana, está rodando um vídeo nas redes, onde do roteiro turístico entre vales e arroios, ele revela um pouco do nosso potencial. E vale lembrar que lá atrás, em 2010, a Escola Arlindo Bach, ela teve o projeto Verde é Vida, da FUBRA, onde a administração municipal se envolveu com apoio da Secretaria da Educação e Cultura, a Secretaria da Agricultura e um grupo de empreendedores. E eles foram motivados com capacitações, com treinamentos, através de parcerias com o Senar e com o Senai. Alguns desses empreendedores já não estão mais entre nós hoje. Mas naquele período, naquele momento, ex-prefeito Sidney, então prefeito da época, ele foi um grande incentivador dessa nova oportunidade, onde o turismo é indiretamente uma indústria sem chaminé. E lá em 2019, então, na gestão Klaus, surgiu o segundo roteiro turístico, entre vales e arroios. E com a chegada da pandemia, também tiveram a sua parada e agora estão se reestruturando e, aos poucos, reabrindo suas portas e suas janelas. Dentro dessa nova realidade, mostrar uma parte, um pouco da história do nosso município, os nossos encantos e a prosperidade. E hoje, então, a atual gestão, Danilo e Adriana, tem esse compromisso de fomentar essa indústria sem chaminé, que trará emprego e renda para nossas famílias. E digo assim, os caminhos estão traçados, a construção está iniciada e desejo sucesso aos empreendedores e vida longa desses empreendedores. Também da fala quanto ao deslocamento pedágio, eu sou totalmente favorável também. E alguém, um colega já citou a questão desse. Nós, legislativo, junto com o executivo, lideranças, entidades, empresários e munícipes, que todos se mobilizem realmente e para que ficamos fortes em não aceitar e que isso não aconteça, que vai dar transtorno para os nossos munícipes. Então, sou totalmente favorável que esse deslocamento não aconteça. Também feliz pelo, não vou repetir a fala, mas pelos anúncios dos recursos para as nossas pavimentações. Com certeza, né, faz tantos anos e a gente realmente agora está numa expectativa de que está muito próximo, está prestes a acontecer e estão rezando que nada aconteça que possa desfavorecer esse andamento. Então, porque a nossa comunidade, Arroio Grande, Forqueta, realmente são merecedores dessas pavimentações. Seria isso. Muito obrigado.
Passo a presidência para o vereador Marcelo.
Eu recebo a presidência e passo a palavra ao vereador César.
Boa noite. Primeiramente, quero comentado o meu requerimento que eu fiz. Já teve vários outros colegas vereadores que já fizeram esse requerimento da rua Juscelino Kubitschek. Uma baita opção que a gente tem para saída para Bela Vista, para Dom Pedro II, Arroio Grande, para não precisar usar o trevo. Só que uma rua que eu até comecei a usar mais de manhã cedo quando venho para o serviço, e muita gente me procurou questionando a respeito da iluminação pública ali. Eu acho que é uma coisa urgente. Peço uma atenção especial do prefeito, da administração. Após ter sido procurado semana passada, num caso ilustrado que aconteceu ali, uma mulher indo para casa de moto e furou o pneu. Que situação, né? Aí tava ela ali, furou o pneu no meio do caminho e teve que empurrar a moto até que conseguiu chegar na frente ali da área, mercado ali, onde é que tinha iluminação, né? Então, assim, nesse sentido, a gente pensando adiante na segurança dos munícipes, né? Quero pedir uma atenção especial da administração em consideração a essa iluminação, acho que é bem importante. E futuramente o asfalto também, mas isso é um passo de cada vez. Falando na concessão da LS-130, todo mundo está bastante preocupado e com razão. A questão do pedágio vir para cá, né? Isso vai ser quase uma exclusão de Palmas. Hoje um distrito que cresceu muito nos últimos anos, né? Temos várias indústrias que ali se instalaram, dois baita batedouros, três com o Doronei, que também cresceu. Então eu estou bastante preocupado nessa questão. Inclusive já teve até moradores que me procuraram, preocupados não só com o pedágio, mas com o crescimento de Palmas, preocupados com a creche, né, que está se cogitando e está andando essa coisa. Então peço que quanto antes a gente conseguir instalar uma creche ali, vai se facilitar para as pessoas que moram lá e para nós segurar esses moradores em Palmas. Hoje nós temos já a opção das indústrias lá, o asfalto também já está chegando, né? A gente não pode esquecer de Palmas, que isso vai alavancar mais ainda o distrito de Palmas. Também, continuando na questão do asfalto, o anúncio que o governador fez, eu acho foi muito, muito bom os anúncios para nosso Arroio do Meio, né? Mas também não podemos esquecer dos nossos outros asfaltos, né? Dom Pedro II está andando, que bom. Daqui a pouco nós já vamos ver o asfalto em cima, né? Dessa área. Não podemos esquecer da Medianeira, Forqueta Baixa. Temos um trajeto entre Rui Barbosa até Picada. Depois de Picada temos que continuar também. Temos o acesso do Passo Corvo, o acesso à Cascaeira, também uma comunidade importante. Não podemos esquecer de ninguém. Mas tudo no seu tempo. Outro assunto que eu quero comentar. Infelizmente tivemos de novo uma grande falta de luz no nosso município. Os ventos fortes do dia 5, sábado à noite, deixaram um rastro de muita falta de luz. É uma pena aqui. Eu acho que falta um planejamento um pouco maior em cima desses postes de luz e das podas. Acho que tem que ser feito umas podas mais forçadas. Acho que a gente tem que cobrar bastante da DLGE isso aí. Acho que isso vai fazer uma grande porcentagem que vai diminuir. Fico feliz, por outro lado, um projeto que eu sempre cobrei da LGE, que então que agora a primeira vez funcionou, a interligação da luz pela Geana do Sol para as comunidades da Cascaria do Passo Corvo. O que sempre acontecia? Faltava luz para São Caetano para cima, era desligada metade de São Caetano e o resto do interior. Então, no domingo de manhã, entrei em contato com o seu Humberto, da LGE. Expliquei dessa opção, já que ele é um representante novo agora da LGE. Imediatamente, eles entraram e fizeram essa troca de luz. Onde é que aconteceu a entrada da luz? Pela Geana do Sol, voltou a luz de São Caetano, né? E houve só uma pequena parte do Pascoal que ficou sem luz, infelizmente até na segunda anos à noite. Mas já diminuímos bastante a falta de luz, né? Então, mais ideias dessas, mais opções, seria mais interessante para também termos mais essas opções. E principalmente a questão de podas, né? Que acho que é importante, e dos troca dos postes. Falando um pouco do interior também. Às vezes, Dona Rita é um interior nosso ainda, mas também não deixa de ser mais. Tem uma grande parte de urbana. Dona Rita está com problema de água. A Sociedade de Água Dona Rita já entrou com um protocolo na prefeitura. Vamos ter que dar uma atenção especial a eles. Atualmente, eles estão com água no limite. Mas assim que chegar o verão, será que eles vão ter água ainda? Acho que vamos ter que dar uma atenção especial a essa sociedade, como as outras sociedades também já vêm recebendo atenção e incentivos. Acho que vão ter que incentivar e ajudar essa sociedade Dona Rita, porque assim que chegar o verão, eles vão estar com problema. Então agora, acho que seria o momento da gente dar um incentivo para essa sociedade e se prevenir para o próximo verão. Senão, o que vai acabar acontecendo? Vamos ter a falta de água, onde a prefeitura provavelmente vai ter que ajudar no transporte. Então, acho que se podemos se adiantar e prevenir esse problema, acho que vai ser bem interessante essa questão. Seria isso. Obrigado.
Devolvo a presidência ao vereador César.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres. Peço ao secretário.
Parecer de número 008 de 2021, da Comissão de Constituição e Justiça. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 14 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 032, 33 e 34 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e à constitucionalidade. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida dia 14 de junho corrente, analisou os projetos de lei número 32, 33 e 34, do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica da Casa, emitiu o seguinte parecer. Estamos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário.
Projeto 027, do Executivo. Peço leitura.
Com sede e denominação de ruas no município de Arroio do Meio.
O projeto está em discussão.
Senhor presidente, demais vereadores, eu havia pedido vistas desse projeto e hoje, para dizer para todos os senhores e para o pessoal que está nessa casa, da minha grande alegria, da grande satisfação, daquilo que aconteceu nesses 14 dias com as pessoas extremamente ligadas a denominação de ruas desse loteamento. E eu vejo aqui presente o seu Hugo, né, seu Hugo, que está aqui conosco, com o seu pessoal, que é uma alegria muito grande para nós. Seu Hugo, então, é o proprietário da terra que existe agora este loteamento. Até fomos ao local, fizemos uma reunião aqui no próprio gabinete, e eu estou, assim, extremamente feliz, seu Hugo e demais colegas vereadores, por agora estar bem ciente daquilo que aconteceu e do porquê esses nomes foram dados a essas ruas. E quando, num primeiro momento, perguntei aos familiares que estavam presentes, e também outras ligações, né, parentes, no caso Círio Gabriel, no caso Silvério Gabriel, enfim, o professor historiador Paulo Alessio Weitzmann, eu tinha convidado para fazer parte, que gosta também dessa situação. Eu perguntei, seu Hugo, por que o nome dessas pessoas? E aí veio a coisa mais bonita, eu até anotei aqui, do porquê. O que, que ele me disse? Essas pessoas me ajudaram a comprar essas terras.
Que bonito isso, seu Hugo. Que bonito isso, pessoal. Eu fiquei imensamente feliz e continuo no meu pensamento de que não se pode dar uma rua sem fazer uma pequena menção às pessoas. Eu liguei para o padre Zeno Greff, que também ligação tem com a família. Ele infelizmente não pode estar aqui hoje, mas ficou muito faceiro pelo convite que foi feito a ele, né? Então aqui tem os nomes das ruas. Rua Edwino Greff é o pai, né? E Rua Hilda Greff é a mãe. É, e depois tem o Leopoldo, tem o João, tem, enfim, sogra, sogro. E tem uma pessoa que a gente ainda descobriu, né, seu Hugo, que nós não podemos dar o nome completo, porque ela, a pessoa está viva ainda, né, seu Hugo? A pessoa está viva, então, que trata-se de Romaldo Greff. Então, eu pediria até, porque ela está viva, tem 85 anos, está em cadeira de rodas, me parece, né, e não vive aqui. Então, num consenso que a gente teve, ele disse que ele tem um compromisso grande com essa pessoa que o ajudou muito, a gente teria que tirar o nome. Lembra que vocês devem ter aprovado aqui no passado, deve ter vereadores aqui, quando foi dado o nome a uma escola lá no bairro do Novo Horizonte. Glória. Do Glória, da professora Rita. E daí também não foi dado Rita Pohrmann, em função dela estar viva. Né, foi dado só, então, professora Rita. E eu tenho aqui a legislação federal que existe desde 77, onde diz que é proibido em todo o território nacional atribuir nome de pessoa viva. Da pessoa viva. Então, sabe, a gente vai deixar, então, ali, e eu peço que a mesa verifique isso, né, e só coloque a rua Romaldo de momento. Né? Para uma posterior, senhor Romaldo, de repente, fica mais gentil, né? O presidente pode encaminhar isso aí, e para que posteriormente, então, a gente agregue o nome completo. Né? Mas assim, seu Hugo e familiares, eu quero cumprimentar a todos vocês pelo gesto de dar a denominação a pessoas, agricultores, na sua maioria, no passado, né? Agricultores que batalharam, que lutaram, zelaram por Arroio do Meio e que hoje estão recebendo essa denominação, claro, com o apoio dos vereadores. São os vereadores, seu Hugo, que devem dizer sim a esses nomes. São os vereadores. Estivemos, inclusive, lá no local, verificando o belo loteamento, que agora vai ser muito legal porque ele vai ter ligação asfáltica, né, com a Rua Dom Pedro, que vai ultrapassar a entrada deste loteamento, e o loteamento vai ficar ainda melhor. Um loteamento muito lindo, então quero cumprimentar, parabenizar a vocês todos e a família por este gesto e aquelas pessoas que me ajudaram. Coisa linda isso. Isso são gestos que eu há pouco eu falei da educação, né, que tem que ser rebuscados, reconquistados. E eu não vou aprovar nome de rua sem que a gente tenha uma pequena noção. Então, parabéns a todos vocês. Eu agora estou disposto e me sinto bem à vontade para votar favoravelmente a esse projeto.
Também quero deixar meu agradecimento, sendo que o Hugo acaba sendo meu tio, né? Claro. Casado com a minha tia, isso, minha prima Vânia, né? A neta deles, a sobrinha. Pela grande homenagem que estão fazendo aos nossos avós, aos avós de vocês, ao pai, à mãe, né, da nossa falecida Terezinha, né, que ia estar muito feliz também com essa homenagem, né, da mãe dela, o pai dela. Então, é um grande gesto, que nem o professor falou, eram pessoas trabalhadoras, pessoas humildes, que acabaram ajudando com o crescimento do nosso município. Eles estão de parabéns. Vejo também que nós temos que, daqui a pouco, mudar essa lei, né, Paulo? Não chegar simplesmente qualquer um dar nome como quer, o loteador às vezes nem sabe.
Não sabe. Não
o
sabe.
Que está acontecendo. E eles tiveram a feliz ideia de homenagear essas pessoas, né? Então, estão de parabéns, estão fazendo um grande momento aí para a nossa família. Obrigado.
Que projeto importante, com certeza todo mundo está favorável. Eu acho que um gesto de uma grandeza muito grande, Paulo, a sua colocação. Hoje, se nós olharmos o nome daquelas ruas, nós sabemos de fato quem eram essas pessoas que têm esse nome naquelas ruas. Quando vem esse nome geralmente para a gente não tem conhecimento da vida, da importância na família, né? Como é importante a sua colocação e a do Marcelo, né? Hoje, se alguém questionar por que aquela rua tem esse nome, nós estamos cientes das pessoas que já ajudaram o seu Hugo, que são familiares, são pessoas próximas, que são merecedores, né? Eu acho que a sua colocação e a colocação do Marcelo a respeito de realmente conhecer um pouco daquelas pessoas, o porquê daquelas pessoas a questão do nome das ruas, né? É de extrema importância. Eu acho que o senhor foi muito feliz em pedir vista do projeto e, com certeza, as pessoas que vão ter o nome delas estampado naquelas ruas, se tivessem futuramente, puder olhar para baixo e dizer assim, fui muito grato por ter lembrado da gente.
Muito obrigado.
Obrigado.
O projeto 027, com emenda legislativa, está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado.
Aí. Eu pedi uma salva de palmas para a família da Será que é possível, presidente? Isso.
Tá bem. Projeto 032, do Executivo, peço leitura.
Autoriza o Poder Executivo a executar pavimentação com pedras regulares de basalto mediante contribuição de melhoria.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 033 do Executivo, peço leitura.
Dá nova redação ao artigo 1º, item B, da Lei Municipal nº 2631, de 26 de maio de 2008, a qual dispõe sobre a denominação de ruas no bairro São Caetano.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 034, do Executivo. Peço leitura.
Altera dispositivos da Lei nº 3.631, de 16 de novembro de 2017.
O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Quem for favorável permaneça sentado, do contrário se manifeste. O projeto está aprovado. Projeto 035 de 2021, do Executivo, baixas comissões. Tribuna Livre. Explicações pessoais. 2 minutos sobre uma posição tomada na sessão. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.